Nós temos agora a participação aqui na nossa programação do Giro da Notícia, o Dr. Afonso Papke, ele que é reumatologista e vai participar conosco hoje para falarmos de um assunto muito importante que é sobre gota. E muitas vezes a gota ela é desconhecida da maioria das pessoas e principalmente dos pacientes que adquirem a gota. Isso, doutor, muito bom dia.
Bom dia, Luzia, bom dia aos ouvintes. Isso mesmo, a gente tem uma negligência muito grande com essa doença, que pode sim ser muito grave, né, e causar vários prejuízos aos pacientes, e deve ser tratada com especialista, né?
Doutor, inicialmente é preciso a gente saber o que é a gota, como ela é desencadeada.
Então, a gota, ela é uma doença articular, então nas articulações, uma doença inflamatória dessas articulações que está associada a um excesso de ácido úrico, né? O ácido úrico, ele está presente normalmente no nosso corpo, né? Ele é um produto do nosso metabolismo. Para gerar energia no nosso organismo, a gente acaba gerando o ácido úrico aí, no final, como se fosse um resíduo do nosso metabolismo. Esse ácido úrico em excesso acaba formando um sal, e esse sal acaba se depositando em algumas articulações, causando então uma reação inflamatória muito importante, né? Esse excesso de ácido úrico também pode se depositar nos rins, causando inclusive cálculos renais, doença renal crônica, e também abaixo da pele, formando uns nódulos, né, que são chamados de tofos, que é um acúmulo de ácido úrico então logo abaixo da pele. Ela é uma doença, então, que precisa ter um aumento desse ácido úrico para ocorrer, né? Então, a gente junta essa questão inflamatória junto com o ácido úrico elevado para chegar ao diagnóstico da doença. Em geral, ela é mais comum em homens do que em mulheres, homens na faixa dos 30 aos 50 anos, e está muito associada à pressão alta, né? Associada a diabetes, ao excesso de peso, sedentarismo, né? Então, aos maus hábitos de vida, Luzia.
Perfeito. E doutor, qual a relação que se tem do ácido úrico, né, com a questão da gota?
Isso é uma questão bem importante, Luzia, porque a gente precisa ter um ácido úrico aumentado para ter gota, né? Mas nem todo ácido úrico aumentado vai levar à gota, né? Se sabe que, em geral, um a cada 10 pacientes com ácido úrico aumentado vai ter gota, né? Então, assim, não é infrequente eu receber no consultório pacientes falando assim: doutor, eu tenho ácido úrico aumentado e tenho dor, né? Me falaram que eu tenho gota. E nem sempre isso vai ser verdade, né? Então, às vezes, a gente tem que tem o ácido úrico aumentado e tem dores por outros motivos, né? Por artrose, outras causas de artrite, né? E aí a gente acaba tendo essa confusão, dizendo que todo ácido úrico aumentado é gota. Então, não é em todos os pacientes que vai se desenvolver gota, né? E geralmente, assim, não tem uma indicação de: ah, meu ácido úrico está aumentado, eu tenho que tratar, senão eu vou ter gota. Não existe essa indicação, né? Então, nem todo ácido úrico aumentado é gota, mas para fazer o diagnóstico, a gente tem que ter esse marcador elevado no sangue em algum momento.
Perfeito. Doutor, quais são os sintomas iniciais de que a pessoa pode estar com a gota?
Então, os sintomas iniciais da gota vão ser, na verdade, uma crise. Crises, então, de dores nas articulações. É comum, por exemplo, o paciente dizer que foi dormir tranquilo, sem nenhuma dor, e acordou no meio da noite com uma dor insuportável, né, como se tivesse quebrado o dedão do pé, né? Geralmente começa no dedão do pé, no hallux, que é uma região, então, de início da gota na maioria dos pacientes, né? Então, essa crise de inflamação, muito importante, muito exuberante, às vezes pode surgir após um mínimo trauma, um trauma pequeno, assim, pode gerar essa reação inflamatória também em resposta, né, ao excesso de ácido úrico. Essa crise, ela pode ser uma crise única, né? Às vezes o paciente tem uma crise e passa anos sem ter novos episódios de gota, né? Às vezes é uma coisa assim que dá uma vez e passa, mas na maioria dos pacientes essas crises são recorrentes, né? Então ela tem uma crise, daqui a uns meses ou anos tem outra, né? E vai tendo crise sucessivamente. A gente tem então a primeira articulação do dedão do pé, né, como a mais acometida, mas também tornozelos e joelhos. Ao longo da evolução da doença, assim, quando vai passando o tempo sem tratamento, essas crises vão ficando mais frequentes e duram mais tempo, geram mais dor, mais sintomas, né? Demoram a regredir os sintomas inflamatórios ali da articulação. E a gente tem, então, cada vez mais crises em locais diferentes. Geralmente é uma articulação só no início, e daí com o tempo vai ficando duas, três articulações, né, gerando um quadro até crônico, né, em que os pacientes referem que vivem sempre com dor, sempre em crise, né, em mais de uma articulação. E aí nessa fase a gente pode ter também dor e inchaço em mãos, cotovelos, né, punhos. Então, em todas as articulações, assim, mais frequentes, acometidas são em mãos, pés, punhos, joelhos, tornozelos, né? E também com o decorrer da doença, esse excesso de inflamação pode gerar, assim, algumas deformidades, né? Então, a gente tem que tratar direitinho para evitar chegar nessa fase de deformidade, porque daí já é um quadro irreversível, né?
Tá certo. E doutora, a gota, ela tem cura ou que a gente tem é o tratamento? E como que é feito esse tratamento?
Então, a gota não tem cura, né? É uma doença que a gente tem que realmente tratar e acompanhar, assim, é uma doença crônica, então, pelo resto da vida, né? O tratamento, ele é bem importante frisar isso, porque às vezes muitos pacientes chegam tratando só a crise, né? Então, eles falam, ah, doutor, estava com uma crise de inchaço no meu dedão, acabei tomando então 2, 3 dias de um anti-inflamatório e fui levando. Mas agora não tá mais aliviando só com o um anti-inflamatório. Então não é assim que se trata a gota, né? Tratando só a crise. A gente tem que então baixar esse ácido úrico com medicações, né, específicas para isso, prevenir novas crises, então, e também dar um tratamento adequado para a crise. Como eu falei no começo, a gota vem muito associada com outras doenças crônicas, né? Como pressão alta, como diabetes, como doença renal crônica. Então, a gente tem que cuidar muito a escolha da medicação que a gente vai deixar para esse paciente, tanto para reduzir o ácido úrico como para tratar a crise, né? Então, podem haver contraindicações ao uso de algumas medicações, né? Então, uma medicação que funciona para um paciente pode não funcionar para outro paciente, né? Então, a gente tem que cuidar muito as comorbidades quando a gente trata de gota, porque é realmente muito comum, assim, né? A gente sabe que o ácido úrico, ele vem aumentando aí, né, a prevalência, né, o excesso de ácido úrico vem aumentando na população em geral, porque está muito associado, como eu falei, à obesidade, aos maus hábitos de vida, então, está sendo cada vez mais comum, né, o ácido úrico aumentado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, em relação ao tratamento adequado das comorbidades, da obesidade junto, né, para controlar bem a doença.
Doutor, te pergunto, a gota, ela pode levar o indivíduo a óbito ou não?
Não, não. Diretamente assim, não, né? A gente sabe que a gota é uma doença mais das articulações, né? Diferente de alguns outros reumatismos, aqui eu vou citar lúpus, artrite reumatoide, que são doenças que podem causar danos a órgãos internos, como pulmões, rins, né, e com potencial aí mais gravidade, né. Na gota é uma doença articular, né. Mas dizer que ela, ah, não, então não é grave, ela é potencialmente muito grave, né. Pego alguns pacientes, então, que vêm com muito tempo de doença já, e com bastante deformidade, né? Os tofos que eu comentei, que são esses nódulos que aparecem abaixo da pele, né, pelo excesso de ácido úrico, acabam causando, assim, dificuldade de movimentar as articulações, né? O paciente não consegue mais dobrar o cotovelo, não consegue mais mexer as mãos, nem os pés. Então, não tem esse risco de óbito, mas a gente tem esse risco de incapacitar, né, uma pessoa que poderia estar bem se estivesse bem tratada. Né, Luzia? Então tem essa questão da potencial gravidade da doença, né, mesmo sem causar óbito.
Com certeza. Doutor Afonso, qual a importância, né? A gente percebe pela sua fala da questão da pessoa ter uma vida saudável. Então, qual a importância da dieta no controle da gota?
Isso sempre foi uma questão muito polêmica, né, porque vários pacientes, eles sabem quando eles vão ter uma crise, baseado no que eles comem, né. O doutor, comi uma carne de porco no final de semana, sabia que me dá uma crise, e aí realmente acontece, né? Então, assim, alguns alimentos e algumas bebidas estão associados ao aumento do ácido úrico, né? Então, assim, carne vermelha, bebidas adocicadas, como sucos de caixinha, refrigerantes, né? A própria cerveja, frutos do mar e embutidos, todos causam aumento do ácido úrico, né? Mas eu não quero aqui que entendam que é proibido, então, que o paciente consuma carne, né? Que não possa, enfim, ter uma alimentação saudável, porque carne é, querendo ou não, um alimento saudável, né? Proteína é importante para o nosso organismo, né? Então, muitos pacientes vinham e vêm, às vezes, sem comer nada de carne, sem comer feijão, né? Restringindo muito a alimentação. E hoje em dia não se recomenda mais tanta restrição desses alimentos saudáveis, depois eu falo dos outros, né, que eu citei, mas desses alimentos saudáveis, né? Porque a gente sabe que tratando direitinho a gota com as medicações, né, a gente consegue conciliar, sim, esses alimentos na alimentação, né, então na dieta do paciente, então não precisa, né, é proibido de consumir esses alimentos. Agora, cerveja, bebidas adocicadas, né, isso a gente sabe que tem que restringir ao máximo mesmo, né, porque não são, assim, alimentos líquidos saudáveis para o organismo, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cautela. A dieta, sim, na gota, vai ter um papel especialmente em perder peso, na verdade, porque a perda de peso diminui o ácido úrico, né? Se a gente fizer uma dieta extremamente restritiva, a gente não vai conseguir, mesmo assim, diminuir muito o ácido úrico, mas a gente consegue emagrecer e por isso a gente consegue, então, diminuir o ácido úrico, né? Então, a dieta não é mais tão restritiva na gota, né? E hoje em dia a gente tem entendido mais também o papel desses carboidratos muito processados, né, embutidos e desses líquidos adocicados como um principal desencadeante da gota, né? Então a gente tem que cuidar muito com esses alimentos. E tem outros que são protetores, né? Como assim leite e derivados, né? Bem importantes para diminuir o ácido úrico e também para a saúde dos ossos, né? Alimentos ricos em vitamina C, né? Então vegetais e frutas cítricas, né? São ricos nessa vitamina. E também tomar bastante líquido, porque aí dilui mais esse excesso de ácido úrico, previne também cálculo renal, que pode ser associado à doença, né? Então, esses hábitos são muito importantes, né? Visando especialmente reduzir o peso, para daí reduzir o ácido úrico, né? Não é uma maneira direta, assim, né? Não comer para baixar o ácido úrico, né? Então, é mais para realmente perder peso e facilitar essa perda do ácido úrico também.
Perfeito. E, doutor, algo que a gente não comentou, mas acho importante, o ácido úrico, né, que vai aumentado, que é a gota, ele começa a surgir a partir de que idade, assim, qual a faixa etária que é mais atingida?
Então, a gente tem, isso é bem interessante, porque a gente tem casos geralmente em homens de meia idade, assim, né? Então, acima dos 30 anos, que é mais ou menos esperaria, 30 aos 50 anos, né? Geralmente com esse perfil que eu falei de mais comorbidades, ah, um paciente que é um pouco mais gordinho, né? Que tá com sobrepeso, que tá com pressão alta, que tá com diabetes, né? Geralmente vem junto aí nesse contexto, né? As mulheres têm uma certa proteção, né? Do aumento do ácido úrico, porque durante a vida reprodutiva, né? Quando elas produzem os hormônios, então antes da menopausa, né? Os hormônios femininos, eles protegem, eles ajudam a eliminar o ácido úrico do organismo, né? Então, depois da menopausa, começa a aumentar a incidência também nas mulheres, né? Mas mesmo assim continua mais prevalente em homens, então nessa doença então que predomina em homens. Crianças e adolescentes e adultos jovens é mais raro. E aí geralmente tem alguma causa assim genética por trás explicando esse excesso de ácido úrico, né? Então, às vezes tem que ser investigado um pouco mais a fundo, por que que essa pessoa tão jovem está fazendo um acúmulo de ácido úrico?
Perfeito, doutor. Então, o que a gente pode passar de conselho final para o nosso ouvinte é que mantenha, né, uma vida saudável, uma questão da dieta importante, e caso perceba alguns desses sintomas que a gente citou aqui, que procure a ajuda de um reumatologista. O senhor, inclusive, atende aqui na Clínica Neuinha Espumoso, né?
Exatamente, e realmente, assim, faz diferença tratar direitinho a gota, né, desde o começo, né, a gente realmente pega casos, assim, com bastante gravidade, já com bastante limitação pela doença, então, não é uma dorzinha qualquer, né, tem que realmente fazer uma avaliação, ver se realmente é por gota, pelo ácido úrico, né, e aí a gente vai tratar direitinho essa questão, né. Como a Luísa falou, tô atendimento em Espumoso, né, na Clínica Neon, eu tô indo agora novamente no dia 24 e dia 31, né, já com novas datas também para o mês de junho, né.
Perfeito. Doutor, a gente, né, agradece a sua participação e lembrando que fica esse alerta importante, né? O pessoal está vivendo aí uma pandemia onde as pessoas realmente ficam mais em casas, né? Ficam um pouquinho mais acomodadas, acabam muitas vezes saindo da dieta, né? Perdendo aquele controle de uma vida saudável. E aí, essas doenças, né? Como é o caso da gota, esse aumento do ácido úrico acaba tendo, né, um aumento bastante alto e gradativo no indivíduo, né? Então, importante esse alerta aí às pessoas.
Com certeza. Muito obrigado aí pelo espaço, Luzia. Espero que tenha ajudado aí a população a entender um pouquinho mais sobre gota.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.